Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
E aí, Brunão, tudo certo?
Que isso, cara, me pegou de surpresa. Desculpa,
tava
desculpa.
Preparando essa abertura.
Porra,
faz tempo,
tá
cara.
Pensando há 10 anos nessa merda.
Eu tô trabalhando essa abertura desde que você veio pra mim num episódio que eu nem me lembro mais, com diferenças na abertura do primeiro
Entendi.
Tratamento.
Então, beleza. Pode fazer de novo que eu tô de boa, vai.
E aí, Brunão, tudo certo?
Fala, Filipe, tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo ótimo.
Chegando aí em dezembro agora, final de ano. Foi um bom ano pra você, Filipe?
Foi um ano interessante, 2018. Foi um ano meio montanha-russa, de muitos altos e baixos, muito...
Mais altos que baixos.
Mais altos que baixos. Alguns loopings interessantes. Mas, pô, foi um ano legal. Tivemos um ano de Copa do Mundo. Tivemos um ano aí que a gente foi para eventos interessantes. Tivemos um ano aí de eleição, que aí já é uma coisa
que
um pouco mais de paixões, né?
Foi um momento maravilhoso, realmente, das eleições. Foi o ápice do ano, né, Felipe?
Porra. E a gente está chegando próximo do nosso episódio especial de fim de ano, né? Esse ano a gente tem que fazer de novo.
Teremos um especial de fim de ano? Para mim é novidade isso.
Teremos, temos que preparar, começa a se preparar, porque terá especial de fim de ano, terá qual foi a surpresa do ano, qual foi o guilty pleasure,
Ah,
qual foram as
sim.
nossas. Teremos. Então é bom você se preparar. A gente não nem tinha conversado sobre isso antes, mas aqui, na frente do nosso público, eu te aviso que é bom que você esteja preparado.
Eu pensei quando você falou de especial de fim de ano, eu achei que a gente ia distribuir presentes, que a gente ia fazer um episódio de Natal, um episódio de Hanukkah, né?
Não vamos distribuir presentes, mas vamos sortear duas coisas interessantes aí esse fim de ano para os nossos ouvintes. Pode chamar mais ou menos de presente de Natal?
Acredito que sim, acredito que sim. Já tá na janela do Natal. Belo link que você fez, por sinal, Felipe. Parabéns. O link com o nosso primeiro assunto aqui.
Então conta pra gente qual é o sorteio que tá rolando agora pro meu primeiro tratamento.
Felipe, tá rolando agora um sorteio para dois passes, dois vouchers de inscrição gratuita para o Script Mais. Script Mais, a gente já falou algumas vezes aqui, é o desafio internacional de roteiros de curtas do roteirista empreendedor, do Bill Labonia. A gente do primeiro tratamento tem uma parceria com o Script Mais, com o roteirista empreendedor. E por causa dessa parceria, a gente está sorteando dois vouchers de inscrição gratuita. É a inscrição que agora está no preço de 20 dólares, certo?
20 dólares até o dia 31 de dezembro, que é o último dia de inscrição.
Sim.
Então, dois felizardos aí vão conseguir se inscrever nesse concurso de roteiro, que na sua terceira edição, na faixa, aqui pelo primeiro tratamento.
Sim, a gente postou no Instagram do primeiro tratamento informações sobre esse sorteio, tá lá no. Teve essa semana agora esse post. É só ir lá. Para participar, você tem que seguir a nossa conta no Instagram, também seguir a conta do roteirista empreendedor e também marcar amigos no post.
Quanto mais amigos você marcar, mais a chance você tem de ganhar. Porque cada um dos comentários é como se fosse um valezinho. E aí, quando a gente for fazer o sorteio, que a gente vai publicar direitinho todo o sorteio, como ele é feito, quanto mais comentários, né, com amigos marcados você tiver, mais sua chance de levar aí um dos vouchers.
Exatamente, a gente vai divulgar o resultado no episódio do podcast na quarta que vem, o próximo episódio, e também postar nas redes logo após o episódio. Então fique ligado aí no programa, porque você pode ser um sorteado.
Isso mesmo, então fica aí como presente de Natal aí do primeiro tratamento. E o ano tá chegando no fim, mas ainda tem coisa legal para acontecer, né, Bruno? Tem mais uma sessão aí do BO acontecendo em São Paulo, não é verdade?
Pô, exatamente, Felipe. Muito obrigado pela lembrança. A gente vai. O BO é um filme que eu escrevi, produzi com o Daniel Belmonte, o Pedro Cadore. Ele vai ter uma sessão especial em São Paulo agora, no dia 8 de dezembro, no sábado. Esse sábado agora vai ser no Cinematília. Cinematília é um lugar muito legal em São Paulo. Vai ser, eita, vai ser às 7h45, 19h45 a sessão. Você pode entrar no site lá do Cinematília, do Matilha Cultural, que vai ter mais informações da programação. Que é a quarta chamada pública de cinema independente do Cinematilha. Esse é o evento. Então eu vou estar lá. Filipe, não sei se vai poder estar lá.
Opa, isso que eu ia te perguntar. Eu, infelizmente, não estarei em São Paulo, mas isso que eu ia te perguntar. Você vai estar lá em presente para conversar com as pessoas que vão prestigiar aí o BO?
Vou estar lá, sim, com certeza, em carne e osso. E, bom, fica o convite aí, quem quiser, quem tiver um tempo, quem estiver em São Paulo, estiver passeando, quem morar em São Paulo e estiver interessado, prometo que é um filme feito com todo carinho, filme feito na guerrilha. Então, vai ser um prazer conhecer todos vocês e mostrar esse filme para vocês.
Fica aí minha recomendação, porque eu infelizmente não vou poder estar em São Paulo esse final de semana, mas já vi o BO aqui no Rio, no Odeon, no festival que teve, que foi excelente. E, pô,
Felipe é
é
um
um filme
grande
muito,
amigo.
muito
Felipe é um
legal.
grande amigo, né?
Cara, me divirto muito com o filme, me pego me lembrando
Felipe é um
dele, então
grande
assim.
amigo.
Sem demagogia, sem ser só questão da amizade, porque a amizade realmente
É
existe,
um amigo do
mas é um filme que
peito.
eu recomendo, vocês não vão se arrepender de assistir o filme. Falo aqui em meu nome,
Gente,
em nome do
seja.
primeiro tratamento, e fico o convite aí, porque vale a pena. Dá um abraço no Brunão, dá uns parabéns lá para ele, porque ele tem essa coisa de humildão e tal, mas ele vai adorar quando vocês cumprimentarem ele no final do filme.
Gente, sejam amigos do Filipe. Nossa, façam amizade com esse cara. Que esse
Não,
cara.
vocês têm que fazer cinema de qualidade, como é o BO.
Mas um amigo como o Filipe também, né? Não é de todo mal. Mas é isso então. Feito o convite. Muito obrigado pelas palavras, Filipe. Vamos estar lá em São Paulo agora no sábado. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode me mandar pelas redes sociais. Eu respondo, enfim, o que eu puder ajudar aí de informação. Tá certo?
É, isso mesmo. E, pô, nós em São Paulo, vão lá que é bem legal mesmo o filme. E vai ser muito legal aí vocês cumprimentarem o Bruno e tal, mandarem um abraço para mim, eu também vou adorar, ele vai me falar. Então, a gente adora encontrar, falar com vocês, é sempre muito bom. E agora vamos falar sobre a nossa convidada de hoje, né, Bruno?
Chega de falar da gente, ninguém tá interessado, Felipe. Vamos lá, vamos falar com quem a gente conversou. A gente conversou com a Anna Hebber. Anna Hebber, para quem não conhece, ela escreveu Sessão de Terapia, no GNT, adaptação da série Israelense. Escreveu também Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escreveu Rua Augusta, grande série da TNT. Escreveu também Uma Quase Dupla, que é uma comédia super original que rolou agora nesse ano com o Cauã Raymond, com a Tata Werneck. Então ela tem aí um cardápio muito variado.
Pois é, a Anna Reber, ela é uma roteirista muito interessante nesse sentido, porque ela escreveu algumas das adaptações mais famosas, assim, recentes da televisão brasileira. O Sessão de Terapia foi adaptado em vários lugares do mundo. O Rua Augusta já não sei tanto, assim, se foi adaptado em outros lugares, mas também era uma série israelense. E aí trabalhou com esses dramas, né? Alguns dramas pesados até, mas também foi escrever esse tipo Capa Amarelo, que também todo mundo sabe, é uma adaptação. E aí no cinema fez uma das comédias mais interessantes aí dessa nova leva. É um filme que é uma comédia de aventura meio policial, uma coisa que a gente até está acostumado a ver, que principalmente a gente, eu e Bruno, assim, que somos da década de 80, nascemos na década de 80, a gente viu muito
Fale por
aí
você
na história do
só,
cinema
Felipe.
americano, né? Não pode revelar a idade, né,
Pode
Bruno?
sim, pode sim.
Mas a gente viu muito esse tipo de gênero no cinema americano e não via aqui muita coisa, né? Eu tenho, pô, lembranças de vários filmes ótimos aí. E confesso que no cinema brasileiro não via muito isso como uma quase dupla fez e fez com excelência e tal. É muito legal conversar assim com uma roteirista que tem uma variedade tão grande de gêneros que ela trabalha, né?
Exatamente. E fora também que foi um papo super agradável, né? A gente tava comentando com ela depois da entrevista que acho que foi um dos papos mais gostosos dos últimos tempos, assim, né? Foi aquele papo, não sei
Isso,
se
se a
foi
gente.
um papo, não sei se foi um papo de chope, mas foi um papo de cafezinho, entendeu? Um cappuccinozinho.
Pois é, se a gente não gravasse no Skype, assim, se a gente gravasse em algum lugar, eu ia acabar pedindo uma cervejinha ali, uma coisa meio mesa, assim, de banana. Foi receptiva, né, com a gente, me senti muito à vontade.
Filipe sempre vai pra cerveja, né? Sugeriu o café.
Ah,
Mas foi demais. Foi um papo. Vocês vão adorar, tenho certeza disso.
vamos ouvir aí que pra gente foi ótimo, a gente espera que pra vocês tenha sido tão bom quanto.
Ô, Ana, você. Entre os seus trabalhos, você fez algumas séries que foram, que surgiram a partir de formatos já estabelecidos, né? O Sessão de Terapia, o próprio Rua Augusta, que eu não sabia, também foi baseado numa série israelense, né? E aí eu queria saber o seguinte: quais são os desafios de escrever uma série que já nasce a partir de outra, de outro país até, né? Facilita porque já tá estabelecido o formato, ou dificulta porque exige ali uma urgência de ser mais original? Como é que funciona isso?
Olha, eu acho que, na verdade, é um desafio bem grande em vários aspectos. Em primeiro, às vezes as pessoas vêm com o trabalho dizendo assim: olha, é só uma adaptação, tá? Fica tranquila, vai ser sossegado. E isso, tanto em termos de tempo quanto de valores, porque presume-se que, por ser uma adaptação, você vai ter menos trabalho. E eu acho que é exatamente o contrário. Uma adaptação, ela é extremamente trabalhosa, ela é muito mais difícil você ter que encaixar as peças, né, do que você ter um quebra-cabeça que você vai montar, né? Ali não, quando você recebe uma adaptação para fazer, você tem que fazer um encaixe perfeito, e isso demanda muito mais trabalho. E às vezes, assim, tem várias questões que entram, né, quando você está fazendo a adaptação de uma peça, assim, porque tem a questão do país, cultural, tem o que que, por exemplo, é um crime, como no caso da Rua Augusta, né? O que que é um crime sério em Israel e o que que é um crime sério em São Paulo? São duas cidades com um nível de violência completamente diferente, claro, apesar deles terem todo o histórico deles lá, né, de guerra e tudo
Tem outros
mais.
problemas, né?
Mas sim, exatamente. Assim, aí tem questões: o que é um crime contra uma mulher no Brasil e um crime sério contra uma mulher em outro lugar? Quer dizer, tem muitas questões que entram. Assim, por exemplo, se você leva uma garrafada numa boate, né, nos Estados Unidos, isso gera uma coisa. Ou na Suíça, né, que é um país que tem um índice de criminalidade baixo, etc. e tal. Aqui em São Paulo, para você ter uma grande um desdobramento grande disso, tem que ser um crime muito mais grave, né? Porque isso é um incidente que poderia ser completamente ignorado. E aí tem outras questões, né? Quem é o agredido? Quem é o agressor? Porque também isso conta no Brasil, né? É triste isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade, né? Isso não vai. Algumas notícias não chegarão ao noticiário se elas não estiverem num bairro XYZ, né? Se não, elas não atingem uma determinada classe social. Então, isso tudo conta. E na hora de fazer, você pega uma história que está pronta, e aí, se esse primeiro elemento não se sustenta, é dominó, né? Efeito dominó, cai tudo. Então, no caso do Rua Augusta, por exemplo, a adaptação foi de quase 60% do material. Então, é um baita retrabalho. Mesmo no Sessão de Terapia, que era um trabalho que aparentemente também é mais simples, né? O personagem que eu peguei, o primeiro personagem da temporada que eu peguei, porque eu fiz duas, Também tinha questões ali ligadas à síndrome do pânico, da guerra. E isso não, a gente não tem esse contexto no Brasil, né? A gente tem um outro contexto de guerra também, mas é uma outra, um outro tipo de guerra, né? Então, se o histórico do personagem cai, né, o passado dele e o gatilho para a doença dele cai, você tem que reconstruir tudo. Então, acaba que o trabalho de adaptação, ele é muito complexo, assim, né? E às vezes ele é um pouco ingrato nesse sentido, porque quando as pessoas olham e falam, ah, baseado na obra X, elas interpretam que você não, o seu trabalho criativo ali dentro, ele é menor, né?
Acham que é só mudar o nome dos personagens.
Exatamente. Ah, isso, gente, o nome disso daí é tradução. Não, é diferente. Então, eu acho que é um trabalho muito legal e muito desafiador, assim, pro roteirista e que o mercado precisa enxergar como um trabalho completo mesmo, né? Porque quando a gente faz, é uma coisa que demanda muito, assim. E a Jaqueline Vargas, que é uma pessoa com quem eu trabalhei, que a gente já fez muitas adaptações juntas, acho que ela tem uma frase que é bem legal, que é assim, o que é bom e que encaixa, né, no nosso contexto social e cultural, etc., a gente mantém. E eu acho que isso é muito importante para quem está fazendo um trabalho de adaptação, assim, é ter esse olhar de... Porque também na adaptação você tem que deixar um pouco de lado o seu ego, né? E falar assim, eu vou colocar a minha marca ou a minha visão, mas respeitando uma coisa maior que veio do autor. Então, o que é bom e faz sentido, a gente não mede. E isso é muito importante para quem está fazendo um trabalho de adaptação, porque às vezes você fala, bom, mas eu não penso assim, vou fazer diferente. Não, você tem que respeitar ali aquela visão que o autor colocou e aquele caminho que ele quis desenhar. Então, eu acho que isso é fundamental, né?
Legal.
Se eu respondi sua pergunta.
Respondeu muito bem.
É engraçado, você falou um pouco da sessão de terapia, que você pegou um personagem, assim, a sessão de terapia, ela tem um formato que até foi, o Bruno falou, quando a gente descobriu, né, do Rua Augusta, a gente teve até um pouco de surpresa, tal, porque a sessão de terapia, quando você olha, ela tem um formato muito específico, que é mais fácil de você entender que existe um formato já um pouco mais pronto, dessa coisa de ter... pessoas diferentes, em dias diferentes, você vai acompanhando uma separada da outra. Como é que era o processo? Você falou que pegou um personagem. Você ficou só com uma das pessoas e trabalhou em cima o seu... ou você trabalhou nas temporadas todos os personagens? Como é que era a mesa, a sala de roteiro do Sessão de Terapia nesse sentido? Porque ela é tão característica, é engraçado que é uma série que ela teve várias adaptações ao redor do mundo e com muito sucesso, inclusive aqui, que é até curioso para entender como é que trabalha em cima desse formato que é tão peculiar.
Uhum. Ah, que legal sua pergunta, adorei. Então, o Sessão, como você pega um personagem, o Sessão ele demanda um mergulho muito profundo, né, em cada personagem, assim. Então você tem que... Claro que todo o trabalho de roteiro demanda isso, mas eu acho que o Sessão é ainda maior, né? Você vai mergulhar em todos os aspectos da psique daquele personagem, né? Então, o método, eu não sei como foram as outras salas nos outros países, né? Mas no método que a Jaqueline Vargas, que era a chefe da sala de roteiro, colocou e propôs para nós, era que cada um ficasse com um personagem, porque isso permite que você vá fundo, né? É diferente você trabalhar um personagem e você trabalhar cinco. Então, cada pessoa era responsável por uma história, e aí destrinchar mesmo todos os aspectos daquela pessoa e enfim, conhecer todos os detalhes, porque você imagina que é como se, assim, você tem que saber a infância, né, os pais, que os pais na análise, né, são os maiores atacados, digamos assim, né?
É o tipo de coisa que você tem que saber muito backstory, né, é engraçado que você vai botar o seu personagem numa terapia, né?
Exatamente, então você tem que saber ali tudo o que aconteceu, né? Qual foi o brinquedinho na escola que tiraram dele, que de repente gerou um trauma lá na frente. Eu até vi outro dia uma peça muito interessante que era Deus. Deus vai fazer análise, né? E Deus está em crise com a própria profissão e tal. E a analista fala para ele: putz, está difícil de fazer esse trabalho, porque você não tem pai e mãe que eu possa culpar, né? Então tá complicado. Então, no Sessão tinha isso, assim, era um mergulho muito profundo. Então, cada pessoa ficava responsável. E também tem uma questão que, assim, como no Sessão a gente trata algumas patologias, né? A gente trata a síndrome do pânico, a gente trata o transtorno bipolar, a gente trata o borderline, e você tem que falar com muita propriedade, você tem que estudar essas doenças, né? E obviamente, para você não ficar caricato, não ficar uma coisa... O bipolar é só a pessoa que tem oscilações de humor, né? Ou a pessoa que... No meu caso, por exemplo, eu peguei na terceira temporada, que era a temporada original, eu peguei uma paciente que tinha toque. E o toque vai muito além da questão de limpar, né? Tem milhares de tipos de toque, que não só o de limpeza. E o que faz uma pessoa ter isso? Quais são os gatilhos? Como é a evolução da doença e tudo mais? Então, óbvio que isso faz com que você tenha que estudar muito, e não existe tempo hábil para que você domine 4 ou 5 patologias numa temporada, né? Então eu acho super importante mesmo cada roteirista ficar com um personagem, porque isso faz com que a gente tenha muita propriedade. A gente também fazia muita pesquisa, então falava com psicólogo, psiquiatra, enfim, então tem todo um trabalho de aprofundamento que precisa ser um personagem só mesmo.
E quanto de terapia que um roteirista precisa ter feito na vida para se considerar apto a fazer parte de um projeto desse? Ou a pesquisa, ela já resolve esse problema?
Olha, eu recomendo a terapia para todo mundo no planeta, tá? Independentemente de ser roteirista, acho que o mundo estaria bem melhor se todo mundo fizesse análise. Mas, com certeza, a análise ajuda muito... Porque você entende, né, o processo analítico e como é a evolução, você consegue se colocar muito mais no lugar do paciente e tal. Mas, assim, eu acho que a pesquisa ali era o que realmente sustentava a gente. Então, a gente leu muito, leu desde Freud, Rolomei, até Jung, o Carl Rogers, que era a base do nosso, da linha, né? Porque também, assim, não basta você estudar a psicanálise, você tem que escolher uma corrente para o seu terapeuta, né? E aí também aprofundar nessa corrente e tal. Então, eu acho que a pesquisa realmente era a base, mas com certeza quem fez análise estava já uns 2 passinhos na frente, né? Eu, como faço análise há uns 10 anos, eu estava já mais familiarizado, assim, com o processo.
A gente falou aqui no início de Sessão de Terapia de Rua Augusta, que são séries um pouco mais dramáticas, mas você também trabalhou em coisas mais leves, vamos dizer assim, tipo o Sítio do Capão Amarelo e o seu longa, né, uma quase dupla, que é bem humor. Você tem algum gênero que você sente mais à vontade escrevendo?
Olha, essa é uma pergunta que eu me faço às vezes, né? Porque a gente, sei lá, como autor e roteirista, a gente está sempre procurando a nossa voz, né? Putz, qual é a minha voz de verdade, assim? Nos meus trabalhos, nas coisas que eu crio, é muito engraçado, porque eu sempre começo com drama e eu vou descambando, e quando eu vejo, eu tô na comédia. Então, eu tento ser muito séria, assim, e não rola. Então, os meus trabalhos pessoais, eles são mais para comédia mesmo, né? Até a série que eu criei e estou agora terminando de filmar com o Rodrigo Castilho, ela é uma comédia. Mas eu gosto muito de pegar trabalhos com tons diferentes, assim. Eu acho que é muito legal, é muito importante para a gente se sentir desconfortável, sabe? O desconforto, ele é importante de alguma forma, assim, porque quando você está muito confortável com alguma coisa, né, já, eu não sei, pelo menos para mim, pessoalmente, é importante me sentir desafiada, falar, putz, eu não domino isso, deixa eu ir lá entender como é que é, né, como é que é um gênero policial, como é o Rua Augusta, e até a Quase Dupla, que foi um mix, assim, diferente que a gente fez, né, porque esse gênero, apesar de ser muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não tinha tanto, né, uma comédia policial e ao mesmo tempo juntando com uma coisa serial killer, né, então quando o Leandro Muniz e eu, a gente criou esse argumento, a gente pensou, nossa, mas, puta, a gente está quase criando um gênero novo, assim, né? Nos Estados Unidos, de novo, tem, mas aqui no Brasil ainda não tinha. Será que vai dar certo e tudo mais? Então, é muito desafiador, é muito legal. E tem uma questão também que eu acho que, assim, a gente no Brasil ainda não tem um mercado... A gente tem um mercado que está crescendo muito, mas a gente não tem um mercado que é tão desenvolvido quanto nos Estados Unidos, né? Onde você já tem roteiristas de comédia, você tem um roteirista mais voltado para o drama, você tem um roteirista cinema, você tem um roteirista série. Então, eu, quando comecei como roteirista, ainda não, né? O mercado estava crescendo e se desenvolvendo, mas não existia essas subdivisões, né? Então, você precisa pegar os trabalhos que tem, né? E isso... acaba que a gente pega, às vezes, uma comédia, pega um drama. Mas a minha tendência é mais para dramédia familiar, sabe? Uhum. Acho que a minha família, ela me oferece muita dramédia. Então, é o lugar onde eu sempre estou mais à vontade, assim.
E o gênero muda? Costuma mudar a sua forma de trabalhar? O seu processo criativo, a abordagem que você tem com o projeto? Você tem que virar a chavinha? Ou é bem natural, não importa qual gênero for?
Ah, eu acho que muda, sim. Muda até o humor, né? Quando você está trabalhando num projeto muito denso e você fica horas ali, né? Eu acho que a nossa profissão, ela tem essa esquizofrenia, né? Assim, é muito maluco. Você passa grande parte do seu dia conversando com pessoas que não existem e falando em voz alta, né, e lendo as falas e falando sozinho, assim, então é meio uma loucura, né, e aí eu acho que, dependendo da densidade do projeto, muda o humor, muda, às vezes, a música que eu tô ouvindo, né, eu tenho sempre, antes de escrever um tempo, assim, que eu chamo de esquenta-bunda, que você senta na cadeira e fica ali, né? É muito difícil, pelo menos para mim, sentar, abrir o final draft, tá, 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 tá. Talvez agora com filho isso mude um pouco, porque eu vou ter um tempo mais definido para trabalhar, né? Então, assim, sei lá, a música que eu vou ouvir para começar o trabalho, ou às vezes eu vejo trechos de filme também para ir dando aquela esquentada e entrando no mood, né, da série ou do filme que eu tô fazendo. Então isso, né, uma coisa é você tá fazendo um filme que é tipo Seven e outra é você tá fazendo uma quase dupla, né, então muda bastante.
Ana, falando um pouco do processo do Rua Augusta, fala pra gente um pouco da experiência, como é que foi essa sala de roteiro, o processo, você participou da criação também ali no início, você entrou mais ao longo do processo. Fala um pouco até desse formato também, né? Que são episódios de 30 minutos, né? Um drama de 30 minutos é uma coisa que a gente não costuma ver muito, né?
Enfim, se puder verdade.
Fazer um, enfim, traçar aí um resumo geral da sua experiência.
Bom, o Rua Augusta tinha esse desafio, né? Dos 30 minutos de drama, que é...
A original também é assim? Desculpa.
A original também. Eram 30 ou eram 40, agora você me pegou, não lembro, mas eu sei que no Brasil tinha essa questão dos 30 e a gente tinha muita história para contar, assim, então foi um desafio. E eu entrei desde o começo, eu entrei desde o dia 1, assim, e a gente criou muita coisa, a gente criou vários personagens, a personagem da Babette é uma personagem que não existia no, na boate de Israel. A boate de Israel, gente, era muito Ursinhos Carinhosos, assim, sabe? Tipo, você fala, meu, isso não, no Brasil isso não é uma boate, cara, isso é uma, sei lá, uma creche, entendeu? Era muito boa, assim, não dava, era muito comportado, assim, né? Então, eu como tenho um passado aí bem de boate, assim, já fui muito baladeira, eu olhava e falava, gente, isso não sei lá, não tá batendo, assim, não tá trazendo verdade, né? Então, a gente começou a botar uns personagens, assim, colocar esse personagem do segurança que vende droga dentro da boate, que não tinha. A gente colocou a Babette. Babette, inclusive, era uma travesti amiga minha de muitos anos atrás, que eu quis fazer uma homenagem. E, então, a gente colocou a Babette... né, porque eu me lembro também que tinha a Renata, que era uma trans que trabalhava no Hells, que foi uma, não, perdão, no Vegas, que foi uma boate que fez muito sucesso aqui em São Paulo, em 2005, 2006. Então também foi um pouco uma inspiração. O próprio nome Hell veio da Hells, que era o after do Vegas, porque o Vegas aqui em São Paulo tinha essa noite que era super legal, que todo mundo ia e tal, e tinha o after, que o after era onde iam a galera da noite mesmo, né? Então saía a playboyzada e entrava as putas, entrava os DJs que estavam vindo de outras boates, e enfim, aquelas que começam a contar seu passado negro, né? Mas eu ia lá e, tipo, tomava banho, acordava 3h30 da manhã, tomava banho e chegava no Hells a partir das 4h. E das 4h em diante a gente curtia a noite e tal. Então teve muita coisa inspirada aí nesse lugar que eu curti bastante, assim. E aí participei da sala desde o início. A gente recriou muito a história do crime também. A história da família a gente mexeu bastante, porque... Na versão original, existia toda a questão da Mica ali, com, não sei o quanto vocês viram, acompanharam, enfim, vou falar aqui, não sei se vocês viram a série toda, mas, enfim, é um crime que acontece nessa boate, né, e uma tentativa de assassinato, e que você descobre que essa stripper, tentaram matar essa stripper, quem tentou matar foi o irmão, e você fala, uou, por quê, né? E na versão israelense, a questão toda familiar não era tão desenvolvida, né? A gente ficava muito em cima do crime, do que aconteceu, da relação dessa stripper e do dono da boate, que vai tentar ajudá-la e que vai esconder ela, enfim, que vai protegê-la. Mas a gente não desenvolvia tanto a relação desses irmãos e a relação dessa família, né? E aí eu falei... Putz, gente, isso tem um negócio aqui, de novo, né? Olha eu com as minhas histórias de família, assim. E eu falei, interessa muito para quem está assistindo, ou imagino que vai interessar para quem está assistindo, saber, né, por que que esse irmão tentou matar e qual é a história de família que levou esses dois a ter esse ódio, né, entre eles e essas relações que vão se desenvolvendo entre eles. Então, disso surgiu um pai que não existia na versão original, surgiu a mãe, e aí vai, né, gente? Abre-se um monte de leques e você vai desenvolvendo e vão surgindo coisas que não tinham no original e assim por diante. Então foi um processo muito legal, muito rico.
Tinham quantas pessoas na sala? Desculpa.
Nós éramos, a Jaqueline e eu, e aí tinha o Pedro Morelli, que era o diretor, e a Júlia Furrer. Nós éramos, então, três roteiristas e o Pedro colaborando também e como diretor ali, dando o olhar dele e participando da sala. E foram, só para falar em termos de tempo, foram 4, 6 meses de desenvolvimento.
Uhum.
E eu acho que é um tempo que deveria ser um tempo mínimo, assim, de estabelecido, sabe? Porque, independentemente do número de episódios, menos do que 6 meses é muito pauleira, assim. Eu acho que 6 meses é sempre um... deveria ser um tempo mínimo para toda a série, assim.
Você, na resposta, falou muito sobre coisas que você traz, assim, do seu dia a dia, né? Que você acaba passando para sua escrita. E aí a gente falou, né? Você criou, você participou desde do argumento, numa quase dupla, e você também criou uma série que deve estar para estrear, que é a Love Me Not, né? Não sei o que você pode falar muito. Como é que é esse seu processo? Você se coloca muito nos seus textos, porque na Rua Augusta você transpareceu que você acabou botando muito da sua experiência, mas você, normalmente, seu processo é assim, de buscar muitas referências quase que biográficas, mesmo que você vai transformar em uma coisa completamente diferente quando você passa para o roteiro?
Olha, eu acho que é impossível a gente escrever sem colocar alguma coisa que é nossa. De qualquer maneira, você está colocando ali uma visão sua. O que eu procuro fazer é não fazer uma coisa sempre sobre mim, totalmente autobiográfica, porque aí, primeiro, eu acho que eu não sou tão interessante para fazer vários personagens que sejam eu, e também porque eu acho que não é bom para o roteiro, para a história, né? A gente está... É importante que o roteirista ele consiga... Eu acho que uma grande qualidade num bom roteirista é você ter empatia, é você conseguir enxergar o mundo através de outros olhos, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que é um jogo, é sempre o jogo entre você colocar coisas suas, mas não ser só isso, né? Tipo, não ser só sobre você, porque senão... Não sei, não, acho que não fica verdadeiro. Tá um pouco confuso isso tudo que eu estou dizendo, né? Mas eu vou tentar me explicar melhor. Eu coloco muito sobre o que eu vejo.
Uhum.
E aí não necessariamente é sobre mim, né? Eu acho que é isso, é essa a diferença, assim. É muito do que eu observo. O roteirista, ele é um voyeur, né? A gente está o tempo inteiro... Às vezes eu vou jantar com meu marido e a gente está conversando e ele percebe que meu olhar foi embora e ele fala, em qual mesa você está prestando atenção? E aí eu falo, puta, amor, desculpa, cara, que a mesa do lado, eles estão se separando.
É o seu trabalho.
Ela tem razão, porque a mãe dela, não sei o que lá, e o pai dela... Então, eu acho que a gente é muito interessado na vida, né? Nos outros, assim. Então, eu acho que é isso, assim. Eu coloco muito do que eu vejo. Óbvio que dentro disso tem a minha visão de mundo, né? Tem alguma opinião sobre as coisas que eu vou formando. Mas não é sobre mim. Eu acho que é essa a diferença, assim. É sobre o que eu observo. Sei lá, foi muito confuso?
Não,
Não, de forma alguma. Então você acha que um bom roteirista, ele tem que ter empatia, ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? E que
ele tem que
mais?
gostar de ouvir conversa.
Se você pudesse destacar assim qualidades necessárias para um perfil de um bom roteirista, além dessas?
Deixa eu pensar. Ah, só fazendo um parênteses, tem um livro que eu acho fantástico sobre o processo da escrita, que é chama A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que eu acho que ela vai falando, sabe, cada capítulo ela vai falando um pouco sobre o que é o processo da escrita, e que tem um pouco assim disso tudo que a gente está falando, do quanto você coloca de você, né? O quanto eu tô fugindo da sua pergunta, mas eu já volto para ela.
Pode fugir.
O quanto que é nosso, o quanto não é, né? Sei lá, quando eu vejo os meus trabalhos, eu tento colocar um do lado do outro e eu percebo que tem linhas comuns, sabe? Eu sempre acabo falando de família, né? Eu acabo falando muito dos meus pais, então eu acabo tendo um tom, né, nos meus trabalhos, que são um pouco parecidos, assim. Agora, voltando à sua pergunta, o que, que eu acho que um roteirista precisa ter para ser bom? Se for um trabalho de encomenda, eu acho que o roteirista precisa estar a serviço dos personagens. Uhum. Então, ele não pode ter a voz dele, ele tem que ter a voz de quem ele está escrevendo, né? Isso é muito importante. Então, você tem que, de novo, voltando para a empatia, né? Para você conseguir enxergar o mundo através daqueles olhos e fazer todo sentido, né? Agora, sei lá, coisas que eu faço para tentar um dia ser boa, acho que ler muito, ver muito filme, isso é óbvio, escutar conversa, acho que é muito legal, porque você está na rua, ouvindo como as pessoas falam, ouvir os outros, né? Acho que é muito importante ouvir os outros, porque vem muita história boa, né, do círculo de amigos, ou de um restaurante onde você está sentado, e acho que buscar referências em outros lugares também, não só no cinema, na literatura, no teatro, mas, sei lá, nas artes plásticas. Eu acho que todo o bom profissional, ele está sempre buscando coisas para se realizar em outras áreas, né? Eu me lembro muito de um fotógrafo que eu gosto bastante, que é o Helmut Newton, que ele inventou uma pose das modelos, que é aquela pose clássica da perna aberta e o braço na cintura, uhum, assim, uhum, e que ele tirou isso dos filmes western, que ele olhou um filme e falou, nossa, vou puxar isso para o meu trabalho. Uhum. Então, eu acho que um bom profissional, ele está sempre procurando coisas novas em outros lugares, que não necessariamente os lugares mais comuns, né? Então, acho que é um pouco isso. É muito difícil esse processo. É muito... Acho que a gente está sempre em formação, né? A gente nunca está pronto. Sei lá, eu acho que eu estou sempre... Pode parecer clichê isso, mas... Eu acho que eu estou sempre começando, e todo trabalho eu acho que eu não vou dar conta e que eu vou fazer errado e que eu não sei fazer. E aí, outro dia eu vi uma palestra do Andrew Stanton e falei, pô, olha esse cara, né? Que é um cara incrível, com trabalhos maravilhosos e que também está sempre em dúvida. Acho que a dúvida também é uma coisa boa de se ter. A dúvida e um pouquinho de insegurança. Muita insegurança trava.
Essa insegurança é super comum também, né, para o roteirista.
Talvez até um pouco necessária também.
Eu acho que ela faz parte, assim, se você entra num trabalho dizendo, batendo no peito, eu vou arrasar, ai, que medo. Porque o nosso trabalho, a base dele é a reescrita, e a reescrita, sim, vem da dúvida, né, e da insegurança, puta, tá bom, não tá... se você não tem a dúvida, você não vai reescrever 500 vezes e fica bom só reescrevendo. Então, eu acho que é importante. É um saco, porque viver inseguro e na dúvida não é agradável, né? Eu sempre penso, às vezes, assim, eu tenho uma certa inveja, sei lá, do professor de ginástica. Eu não sei se o cara vai tomar banho e fica pensando, puta, será que eu dei aquela sequência de abdominal corretamente? talvez eu esteja sendo preconceituosa e talvez o cara tenha dúvidas, né? Mas o trabalho do roteirista, imagina, é muito estruturado.
Imagina o cirurgião, né?
Será que eu coloquei aquele vaso no lugar?
Mas você falou dessa parte dolorosa. Qual é para você a parte mais complicada e qual a parte mais gostosa em termos de todo o processo, desde o início até o fim da escrita do roteiro, desde, sei lá, da pesquisa até, vamos dizer, quando você entrega o roteiro pronto? O que, que você sente mais, não só dificuldade, mas que você não goste mesmo, o que você gosta mais? Não sei, de repente, sei lá, a gente escuta muito escrever argumentos, a galera odeia muitas vezes. Tem alguma coisa que você pula? Tem alguma coisa que você fica mais tempo, que se te deixarem você não sai? Como é que é isso em termos do processo mais geral?
Olha, eu gosto de escrever argumento, porque, assim, eu acho que é o nascimento da ideia, então, muito legal. Quando você fala, nossa, achei, né? Achei a ideia, e o filme é sobre isso, a tese do filme é essa, né? Eu sou muito chata com isso, assim, eu tenho sempre que ter, por mais que às vezes ninguém perceba o que eu estou querendo dizer, o que talvez não fique tão claro, ou enfim, por erros meus ao longo do processo, mas para mim é muito importante o argumento porque ele vem muito do que você quer dizer, né? Qual é a sua tese? O que que você quer mostrar com isso? Enfim, então eu particularmente gosto, mas eu adoro a escaleta. Eu não sei, eu curto muito ficar o máximo de tempo que eu conseguir na escaleta. Acho que a escaleta, de todas as peças, ela é a mais importante. Porque o argumento é aquela coisa, você pode dar um somebody love, né? Ah, pretende-se com isso fazer uma grande análise, e o tom é uma mistura de Fellini com Woody Allen, com não sei o quê, né? Que você vê, às vezes, uns argumentos desse no mercado que você fala, nossa. Quanta humildade, né? Uma Fellini, um Woody Allen, você não quer botar, de repente, um pouco de Polanski no meio?
Ah,
Mas, enfim.
um Orson Welles.
É um Orson Welles, de repente. Além do que, você fala, bom, é um filme sobre a esquizofrenia, né? Se você está querendo fazer todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas o argumento você dá uns truques, né? Ah, teremos cenas hilárias. Enfim. A escaleta é para valer, né? Eu acho que a escaleta. Você tem que colocar. Eu gosto de fazer primeiro escaletas muito completas, quase colocando diálogo já. E assim, nada para mim pode escapar da escaleta. Porque na hora que eu vou para o roteiro, primeiro eu acho que uma vez que você escreveu uma cena, que você colocou aquilo no papel, né, em forma de cena mesmo. Aquilo já vai dando uma solidificada, né? Antes é meio gasoso, assim, depois vai realmente solidificando. E aí eu acho que fica cada vez mais difícil de você voltar para trás e refazer e reestruturar, e você se apega. Então, para mim, quanto mais tempo você fica numa escaleta, mais você garante uma solidez mesmo no trabalho, assim, eu acho que. Porque a escaleta ela é mais móvel, né? Assim, primeiro é mais fácil de mexer, porque jogar uma cena fora, colocar outra, você tem uma visão muito melhor do todo, né? Então, para mim, a escaleta é uma peça-chave. E eu gosto muito de trabalhar quando eu faço tanto série quanto longa. Apesar de ser clichê, eu acho que a parede é fundamental, assim. E ainda vejo pessoas trabalhando sem os cartõezinhos e você fala, meu, não dá, não dá, porque você não tá vendo todo se você não põe tudo numa parede. Então, eu acho. E série, então, nem se fala. Série pela quantidade de informação e de personagens e tudo mais, é impossível você não fazer o paredão ali, tá com aquela parede atualizada sempre, olhando. Então, acho super importante. Mas para mim a escaleta, e óbvio, abrir o roteiro, mas a parte que eu mais gosto na escrita é terminar. É entregar. Eu tenho uma amiga que ela fala que o bom não é escrever, é ter escrito. Porque é torturado, né, o processo, assim, é difícil. Então, depois que você escreveu, aí você fala, ah, que delícia. Se bem que não, agora repensando, depois que você escreveu, você vê e fala, puta, podia ficar melhor, tá uma merda. Tinha que ter refeito isso daqui. Então, tudo é difícil e prazeroso ao mesmo tempo, né? Mas, sei lá, acho que a sensação de escrever é de tá voando, né? É muito bom. Que fofa eu, né? Falar isso. Ai, paga essa parte. Vão achar que eu sou tipo um ursinho carinhoso, né?
Não, aquela sua parte sobre a boate, réu, tal, não sei o que, tá já tranquilo. Balanceia legal.
Gente, o importante para ser um bom roteirista é o quê? É usar drogas, entendeu?
Ô, Ana, falando agora um pouco de uma quase dupla, queria saber como é que surgiu o projeto para você, foi uma iniciativa sua ou foi parar nas suas mãos? E eu queria também saber o seguinte, a gente conversou com alguns roteiristas aqui no programa, o Theo Popovic, por exemplo, o Fernando Freire, que também colaborou com o roteiro, produziu também, se eu não me engano, né?
Uhum.
É, a gente conversou com uma série de roteiristas que já fizeram sua cota de experimentação, experimentalismo na comédia nacional, né? É, eu queria saber, você vindo dessa experiência, já com resultado, né, de já pós, né, do que já foi exibido, enfim, de bilheteria, de reação no mercado, enfim, eu queria saber o seguinte, o saldo da experiência, você acha hoje que é possível fazer uma comédia diferente como você fez? Você acha que o mercado reage bem? Enfim, eu perguntei um monte de coisa aí, o que você conseguir responder?
Não. Aquelas assim, né? Só responde não. Eu acho que a gente está num momento... Peraí, vamos voltar. Eu acho que é possível sim. Eu sempre acredito nisso. Eu acho que a gente tem que fazer coisas diferentes. A gente lida hoje com um público que tem muita oferta. Então, assim, a gente precisa... Enfim, eu sou uma otimista. O meu copo está sempre meio cheio e é de vodka. Então, assim, eu quero acreditar que as pessoas vão consumir cada vez mais produtos melhores. Então, isso é uma coisa, assim, eu acho um crime, assim, falar, não, o brasileiro não vai consumir isso, não gosta disso. Pode ser verdade, mas eu prefiro acreditar que a gente tem que sempre ir para, né, para caminhos de comédias com qualidade, com profundidade, com história, com virada, com tudo que se tem direito. Até porque, assim, o brasileiro está consumindo cada vez mais dramaturgia por causa do Netflix, por causa dessas, todas os on-demand, é muito mais acessível, né? Então, a gente tem que trabalhar para aumentar a qualidade do nosso audiovisual, assim, não dá para andar para trás. Então, agora, isso é uma conta complicada, porque o cinema está indo muito mal. Então, você fala assim, por exemplo, a quase dupla foi muito bem até para um momento muito difícil, um ano de eleição, ano de Copa do Mundo, então são muitos fatores, né, para você colocar nessa conta. Está muito difícil para o cinema atualmente, né? O cinema é um programa caro, compete com o Netflix, que tem um cardápio aí gigante de coisas a oferecer por um valor que, assim, né, uma família inteira consome filmes no Netflix por não sei nem quanto está o valor da mensalidade deles, e também não vou ficar aqui fazendo merchan de graça, mas, né, então é difícil. O cinema é um programa caro.
Sim.
O ingresso custa R$30, a pipoca custa 15 ou 20, o estacionamento, não sei o que.
E agora inventaram as salas VIPs ainda, né, que tem certos filmes.
Exatamente.
Que só estão nas salas VIPs,
que você fala, enfim, eu acho uma bobagem. Eu gosto mesmo do cinema com aquele mofinho, aquela pulguinha que vem te pegar na canela, sabe? Tipo, o cineminha de bairro, enfim.
A gente não precisa de massagem, né?
Exato, massagem eu tenho em casa. Se bem que também não tenho em casa recente, mas tudo bem. Então tá difícil, assim, pro cinema. Mas eu acho que a gente tem que sempre perseguir e fazer coisas que não sejam só o pastelão, a palhaçada, e tem que ir por aí. Para mim não tem outra opção, até pessoalmente mesmo, sabe? Eu não consigo fazer diferente, assim. Eu respondi as suas 25 perguntas?
Respondeu quase tudo, só o começo que ficou para ser respondido, que eu acho que é interessante também a gente entender como é que foi o trâmite aí do projeto. Foi
concepção sua.
Ou chegou até você, enfim?
Na verdade, foi assim. A Bianca, pelo que eu entendi, a Bianca tem uma relação, a Bianca Vilar é produtora, junto com o Fernando Fraia, e eles têm uma relação muito bacana com o Cauã e com o Tatá. E Tatá e Cauã queriam trabalhar juntos. Então, eles me chamaram, junto com o Leandro Muniz, numa reunião e falaram, olha, a gente pensou em fazer um filme policial com eles dois, e, bom, Tatá quer dar estrela, Cauã quer andar de moto.
Que briefing maravilhoso.
Um briefing, acho que um dos melhores que eu já tive, assim, a gente deu muita risada e foi muito legal. E aí a gente saiu com isso de, tipo, vamos pensar numa história para esses dois. A ideia de ser uma dupla de policiais veio dos produtores mesmo, então vamos pensar na história, né? E a gente, enfim, foi para vários lados e tal, até que Leandro e eu, pensando aqui nas nossas casinhas, chegamos na coisa do serial killer. E aí, enfim, esse serial killer e esse crime acontecendo, a gente queria ter uma comédia que fosse um pouco mais bizarra, de alguma maneira, né? Não só... sei lá, dois policiais, um sequestro, enfim, a gente queria queria que tivesse um tom misturado aí, né, porque não é fácil fazer um filme comédia com morte, né, para você ficar meio esquisito é 2 segundos, assim, né, é uma linha tênue aí para trabalhar. E além disso, quando a gente trabalhou, como a gente tinha essas duas figuras, que são a Tatá e o Cauã, com características muito diferentes, né, a Tatá é um gênio do humor e o Cauã, aquela delícia, aquele abdômen definido. Não, mentira, gente. O Cauã é um ator maravilhoso e profundo também. Um ator que puta, tem uma bagagem dramática muito forte, né? E tudo mais. E galã também. Tem, óbvio, essa questão que eu falei brincando, mas existe, né? Então, a gente tinha essas duas figuras, assim. E aí, a gente ficou pensando muito... como trabalhar as duas de uma maneira diferente, interessante, né? Então, a gente pensou, por que não inverter? Por que não fazer o Cauã ser mais palhaço e a Tatá, que, né, vem mais dessa coisa de comédia, se levar mais a sério, né? Então, essa inversão ficou interessante também. E eu acho que uma coisa legal foi... tirar o Cauã daquele lugar de herói, onde ele fez já vários filmes, né? Onde ele é o cara que atira, que sobe na moto, justamente, que tem essa postura mais macho, né? E mais heróica, assim. E colocar ele num banana, né? Num cara que não sabe atirar, um cara mais sentimental. Então foi uma inversão que acho que funcionou. Assim, que deu certo e foi desafiadora para os dois também, né? Colocou-os em lugares diferentes aí que eles ainda talvez não tivessem explorado, ou até onde eu sei. Eu lembro que eu vi uma... acho que foi numa palestra do Maqui, ele falando do roteirista do Seven. Gente, tô sem memória, não sei quem escreveu o Seven, se foi o... foi, é de quem mesmo, Sevens? Me ajuda.
De Kevin Walker.
Então, e aí eu lembro que o Maqui estava falando desse roteirista, né? E ele contando do processo dele. Quando ele foi fazer o filme, ele já sabia que os dois atores iam ser o Brad Pitt e o Morgan Freeman, porque isso veio do produtor. E aí ele tinha a figura do policial culto e o policial, né? Com referências eruditas e o policial pop, o policial, né, que só faz referência a desenho animado e HQ, enfim. Uhum. E aí, a princípio, era o contrário, era o Brad Pitt era o policial culto e o Freeman ia ser esse cara mais pop. Ele falou, não, vamos inverter, vamos fazer o cara mais velho, né, vamos inverter essas duas coisas. Então, acho que é legal fazer sempre esse exercício, né? De colocar a Tatá como uma machona, o Cauã como um cara mais delicado, enfim. Foi divertido. Fora que trabalhar com a Tata Werneck, que é uma metralhadora, né, de piada, ela é muito impressionante, assim. E o Cauã também, um puta ator, um cara que nunca tinha feito comédia, foi lá e brilhou, né? Brilhou.
E você estava presente no set, você teve ali certos ajustes de roteiro, de diálogo ali, porque é muito comum em comédia, né? Enfim.
A gente fez muita. Eu não fui para o set, mas a gente fez muita leitura com os atores, então teve muita coisa que a própria Tatá colocou no roteiro piadas mesmo que ela trouxe, geniais, assim, coisas que ela fala. A Tatá é assim, né? Ela tá dando uma piada para você e ela tem mais duas ou três guardadas no cérebro. E enquanto ela tá falando, ela, não, 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 peraí, eu tava falando essa, mas tem uma outra que é melhor. Tá. Mas tem uma outra também que tá. Então você risca a primeira e a segunda. Aí você fala, gente, ela é muito. A capacidade de improvisação dela é uma coisa, não só de improviso, né, mas de criação mesmo, é impressionante. Então ela fez muitas intervenções e o Cauã também, assim, no personagem dele, no que ele achou que, enfim, deveria ser, e foi muito legal. É um processo vivo, né? A gente tem que estar aberto. Ó, outra característica importante naquela sua pergunta, né, do roteirista, qualidade e tal. Acho que o roteirista tem que defender o seu ponto de vista e a sua opinião e até a estrutura, enfim. Mas é obra viva, né? Então, assim, putz, os atores vão trazer muita coisa boa, o diretor vai trazer muita coisa legal também. Tem que estar aberto, porque sempre vai surgir coisa boa. É óbvio que ainda no Brasil existe uma visão do roteirista um pouco equivocada, eu diria, assim, sabe? A gente tá mais para taquígrafo, né, aqui ainda. Então, a gente tem opiniões e tem, não só opiniões, tem coisas de estrutura que a gente defende e que lá na frente as pessoas mudam, e aí isso tem a consequência também, tem seu preço, né? Mas eu acho que tem que estar aberto, e o roteirista, inclusive, a gente deveria no nosso país ter roteiristas participando mais de filmagem, de leitura, sabe? Eu acho que é fundamental, assim, porque a gente tem um domínio da história que ninguém tem, especialmente em série. É uma quantidade enorme de material, então a única pessoa que domina aquilo tudo mesmo, e domina cada beat, cada movimento da história, é o roteirista. E porque a gente tem a agregar, né? A somar, e não o contrário, assim. Então, acho que a gente ainda vive no Brasil uma cultura muito de diretor, que vem, sei lá, talvez da escola francesa que a gente segue mais, mas eu vejo que isso está mudando e que bom, porque é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos mesmo, e inclusive as nossas, né? No próprio set também. Eu me lembro que no Sessão de Terapia eu acompanhei de perto as filmagens e estava lá todos os dias, e foi fundamental, porque na análise cada palavra tem seu peso, né? Você dizer eu tô, ai, sei lá, agora vou ter dificuldade de achar um exemplo, mas eu tô magoado com a minha mãe, eu tô. Ah, sei lá, eu não vou conseguir formular um exemplo agora, mas assim, cada palavra tem o seu peso na análise mesmo, né? No que o analista vai tirar daquilo. Então, se você muda isso, você compromete a dramaturgia. Então, o Celton era muito atento a isso e a gente estava lá com o fonezinho ouvindo e acompanhando cada passo da gravação, e que bom, super importante. Falei pra cacete, né?
Assim
Tá
que é bom,
ótimo.
assim que a gente quer.
Eu tenho uma dúvida, assim, a gente conversou, a gente
conversou com várias pessoas que trabalham em comédia e tal, e a gente conversou com o Theo Popovic, e a gente adora, por exemplo, o Toque, o Transtornado Obsessivo Compulsivo. Eu, então, gosto muito, muito desse filme. E ele tava, na época que a gente conversou com ele, a gente sentiu que ele ficou um pouco insatisfeito, talvez, com um pouco da recepção, porque eles foram para lugares diferentes com a comédia, foram para lugares até bem diferentes, e não tão comuns, e ele achou que não foi tão bem recebido, e eu acho que Uma Quase Dupla também vai para lugares diferentes e foi melhor recebido, foi bem melhor recebido, talvez. Você acha que tem um pouco de uma conscientização, mas na verdade um amadurecimento do público em relação às nossas comédias que está acontecendo com o tempo, porque a gente ficou muito tempo em um tipo de comédia que fez muito sucesso, depois talvez começou a se falar um pouco de ter dado uma saturada, e hoje em dia a gente começa a ver comédias excelentes que arriscam certas coisas e tem talvez resultados diferentes, mas Uma Quase Dupla de repente tenha sido uma primeira assim que tenha tido uma recepção boa de público, talvez, crítica, com certeza. E como é que você vê como público e crítica e a gente mesmo do mercado está recebendo essa comédia um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim?
Olha, é difícil de responder essa pergunta. Eu acho que tem uma evolução, e como eu falei, eu sou uma otimista. Então, apesar da gente estar vivendo um momento meio trevoso, né, na nossa história e na nossa política e nos nossos, nas nossas crenças e nas nossas, enfim, a gente, para mim, a gente vai ter um retrocesso aí nos próximos tempos e uma coisa conservadora vindo pesada, mas eu acho que a gente está evoluindo como público, sim. Eu acho que o público brasileiro é uma coisa que mercado e público são coisas que se criam, né? Assim, por isso a eterna comparação com os Estados Unidos, por exemplo, é injusta, né? Os caras têm escola de dramaturgia há quantos anos, né? A gente ainda, escolas de roteiro estão surgindo agora no Brasil, né? Assim, a gente tem, obviamente, faculdade de cinema, mas de roteiro, por exemplo, é uma especialização que está vindo agora, né? Então não tem como comparar mesmo, todo mundo compara muito com o cinema argentino, mas na Argentina também tem faculdade de roteiro há muito mais tempo que no Brasil, enfim. Então eu acho que sim, o nosso público está evoluindo e consegue consumir comédias que, enfim, não sejam escorregar na casca de banana. Agora, a comparação entre, por exemplo, o Toque e o Quase Dupla é muito difícil, porque o Quase Dupla, apesar de ter coisas que são, digamos assim, inovadoras, e uma trama com assassinato, que é uma coisa legal e que não tem de comédia no Brasil, não tinha ainda, ele tem a coisa do policial, né, e da dupla policial, então ele passa por lugares mais conhecidos, né? Apesar de tudo, né, ele passa por signos e referências comuns, mais comuns que o Tóquio. Eu acho que o Tóquio, ele é ainda mais diferente, né, ele é um filme que tem suas particularidades, assim, ele fala de depressão, né, ele fala de fama, ele tem coisas e piadas que eu adoro, né, do Ana Maria Braga, do Louro José, enfim, ele faz tirações de sarro maravilhosas, mas que elas não chegam no nosso grande público, porque o nosso grande público, ele ainda enxerga a Ana Maria Braga como uma coisa legal, né, assim, não querendo, sei lá, tô falando mal da Ana Maria Braga.
Não, a gente entendeu.
Mas, né, a gente tem um público que vê a Globo ainda com os olhos. Tá mudando também, né? A gente tem lá o Tá No Ar, que tá tirando sarro disso tudo, né? Então, de novo, a gente tá evoluindo. Mas ainda tem um grande público que não tem esse senso crítico que o Toque se propõe, né? Então, acho que É um filme que é ainda mais ousado que Uma Quase Dupla, o Toque. Um filme excelente, a Tatá tá muito bem, né, assim. Então, acho que o Quase Dupla, ele foi um pouco mais longe por ter essas referências aí que são mais comuns, né, na dupla policial, o Good Cop, Bad Cop. Ele ainda tá num lugar um pouquinho mais palatável, assim, digamos.
Ah, beleza. Ô, Ana, a gente... Bom, o papo tá ótimo, mas a gente sabe que você tem uma vida, então...
uma bebê.
Então, você tem uma filha pequena, então vamos... A gente vai pro bloco final agora, que a gente faz em todo episódio, certo?
Maravilha.
Vamos lá. Qual foi o melhor roteiro escrito por você, na sua opinião?
Ai.
Pode ser qualquer formato, pode ser um episódio de uma série, pode ser um curto, um longa.
Pode ser nenhum. Ai, gente, não pergunta pra mim, pergunta pros outros, sei lá. Como é que eu vou responder essa pergunta? Melhor roteiro?
Algum roteiro que você tem mais carinho, que você tem mais orgulho?
Eu acho que é sempre o último, né? Assim, o mais perto. O filho que tá mais perto, assim. É o caçula, vai. Eu acho que... É o que eu escrevi, é o piloto que eu escrevi da série com o Rodrigo, do Love Me Not, que eu acho que eu tenho mais carinho. Conforme a gente vai se afastando dos trabalhos, a gente vai ficando mais crítico também, né? Assim... Passa o tempo e, enfim, por algum motivo, acho que esse é o trabalho que eu tenho mais carinho no momento.
E só pra gente entender...
Não é o melhor, viu? Sei lá, o melhor... não sei.
Tudo bem, mas...
Não, mas é uma resposta válida.
Só pra gente aproveitar e ter essa informação completa, essa série vai estrear agora, em breve? Qual é o canal?
Posso fazer merchan, então?
Claro.
Ai, por favor. O Love Me Not, ele estreia, não sei, aquelas assim, começa o merchan super errado, né? Não sei exatamente
não
quando
depende
estreia.
De você.
Mas estreia na Warner. É a primeira série brasileira de comédia da Warner. Eles, se não me engano, tinham feito uma outra série sobre zumbis, talvez, antes da nossa. Então, é uma série que a gente está super animado, assim. E eu acho a premissa muito legal, porque é a história de um... Muito legal, muito brasileira, assim. Que é a história de um casal. O Marcelo, é dono de uma agência de turismo. E ele toma um golpe do contador. O contador rouba todo o dinheiro dele. E ele fica sem nada. E aí, enfim, para não perder todos os bens, né? Que o banco vai vir atrás para quitar a dívida... Um advogado amigo dele fala, cara, acho que o único jeito de você salvar todos os seus bens é se você se separar. Você faz um litígio, finge que está brigando muito com a sua esposa, passa todos os bens para ela e quando vierem cobrar a dívida já não vai ter mais nada. E aí o casal fala, bom, ok, se essa é a solução, vamos divorciar. Não vai acontecer nada com a gente, né? Afinal, nós somos um casal inseparável, nós somos... feitos um para o outro. E aí, ao fingirem um divórcio falso, coisas verdadeiras vão começar a acontecer entre eles. Eles vão começar a quebrar o pau de verdade. Então, eu acho uma premissa divertida, assim. É gostoso falar de casamento, né? Falar de casamento através do divórcio, enfim. Tem muita gente fazendo isso aí nesse nosso Brasilzão, né? A gente foi descobrir que isso é mais comum do que a gente imaginava. Que é fraude, né? Então, acho que é uma série que vai... Tem coisas legais para dizer. Tem dois atores muito bons, que é a Júlia Rabelo e o Felipe Habib, e a Clara Castanho, e mais um monte de gente legal. Então, vamos ver, tá? A gente acha que vai ser bem divertido. Espero que o pessoal goste.
Nossa, que legal. Pô, muito bom.
Pode,
muito legal. Bom, e dando sequência agora, qual é o pior roteiro que você já escreveu?
Aff, são tantos. Pô, que pergunta! É difícil. Ai, o pior roteiro que eu já escrevi. Tem vários que nunca foram feitos. Coisa que eu não gosto. Não, acho que o meu primeiro roteiro do Vitrola é um roteiro que hoje eu vejo que tem muito defeito. Assim, primeiro filme, né? É um média. E eu ganhei um edital com ele e acho que não é o que eu... Sei lá. É um roteiro que hoje eu vejo que tinha muito problema, enfim. Teria facilmente refeito ele. Mas é isso. Né? Primeira coisa realizada, eu acho, também, né? A gente tem muita expectativa e aí não fica do jeito que a gente imaginou, e culpa minha e enfim, outras responsabilidades. Acho que é esse.
Uhum. De certa forma, segue uma lógica, né? Se o melhor é o mais próximo, o mais distante, talvez o pior que você tenha falado.
É, tem uns ruins aí no meio do caminho que eu não vou falar, tá? Também não vou me abrir tanto.
É, mas agora a gente facilita um pouco. As duas piores acho que já deu uma passada. Qual é o produto audiovisual? Pode ser nacional, estrangeiro, qualquer gênero, qualquer duração, filme, média, longa, série, que você assistiu e você gostaria de ter escrito ou ter participado de alguma forma da escrita?
Você falou nacional?
Pode ser nacional, pode ser estrangeiro, pode ser qualquer um.
Ah, tá. Aí fica mais fácil. Nossa, tem vários. Tem muitos que eu... Relatos Selvagens é um que eu fiquei com raiva, sabe? Eu saí do cinema puta da vida. E o meu marido falava, por que que você tá assim? Eu falava, porque é muito bom e não fui eu que fiz. E eu nunca mais vou poder fazer. Eu acho brilhante, brilhante, brilhante. Assim, fora da curva. Difícil pra cacete, porque... É picotado, né? São histórias muito curtas. Então, a gente fala assim, ai, muito mais fácil escrever uma história curta. Não, é muito mais difícil. De você engajar, envolver e fechar a história em pouco tempo. Então, sei lá, agora pensando rápido, Relatos Selvagens é um que eu queria ter escrito. Qual outro que eu vi recentemente? Trama Fantasma, achei demais, assim... Harry Sally, aquelas que não tem gênero, né? Vai falando. Harry Sally, eu amo Harry Sally também. É um filme que também queria ter escrito, mas tem vários, tem muitos.
E Ana, pra terminar, qual é o roteiro que você escreveu ou ideia que você tem desenvolvida que tá separada ali, que você nunca conseguiu realizar e um dia você sonha em tirar do papel finalmente?
Ai, tem alguns. Tem uma listinha aí que ainda não consegui fazer. Acho que são coisas mais dramáticas, né? Que a gente tem mais dificuldade em emplacar filme dramático, né? Então tem uma história que é sobre a história de uma casa que é de família, da minha família, e que eu gostaria de um dia fazer, assim, aquela famosa casa de praia que todo mundo ama e depois um dia fica abandonada e que representa várias memórias e tal. Isso é um projeto que eu ainda não consegui emplacar. E tem outros, mas que estão aí, estão na vidinha deles, né? Tem muito projeto também que tem seu tempo, né? E é louco isso da nossa profissão. Tem projetos que você faz, você fala, meu, esse vai ser o filme do próximo ano, e cai no esquecimento total, e dali a 4, 5 anos ele volta com tudo, e tem projetos como foi a Quase Dupla, que surge do nada e em 6 meses tá pronto, papai estreou. Então é muito louco, né? Não tem, assim... Acho que longa é mais assim, série de TV tem mais... É mais fácil, né, de acontecer. Não é que é mais fácil, série de TV... É mais garantido que você faz, vai sair e é mais rápido, assim, né? A televisão, ela tem um tempo mais curto. O cinema é mais demorado, né? Um longa demora aí 4, 5, 6 anos para sair. Mas acho que é um projeto que eu gostaria que saísse é esse, ainda não. É mais difícil, é drama, drama familiar. Ah, álbum, é tipo aquele álbum de família, sabe? Não sei se vocês viram esse filme. Com a Meryl Streep,
ah,
Sam
Shepard.
Ah,
sim, sim, sim.
Ah, sei,
sim,
sei,
sim,
sei.
Sim.
Eu gosto muito, assim.
Ah, legal. Bom, Ana, é isso. Muito obrigado por conversar com a gente. Foi ótimo.
Oh, foi muito bom.
Imagina,
muito obrigado
foi um
pelo papo.